Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. LDO 2026 entra na pauta de votação da próxima quarta. Educadoras infantis pedem reconhecimento como professoras e denunciam desvio de função. Senador defende programa nacional Metano Zero para gerar energia limpa e reduzir emissões. Boa noite. O presidente da Comissão Mista de Orçamento confirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 deverá ser votada no início de setembro. A chamada LDO define os principais números do Orçamento Geral da União, a exemplo do valor do salário mínimo. Repórter Érica Christian.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, declarou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 será votada no próximo dia 3. Entre os principais números da LDO estão uma inflação de 3,5%, um crescimento econômico de 2,5% e um salário mínimo de R$ 1.630,00, com um reajuste superior a 7%. Segundo Efraim Filho, o atraso na votação da LDO, que deveria ter sido aprovada até julho, não vai prejudicar a apreciação do Orçamento Geral da União de 2026.
Conseguimos recuperar parte desse tempo perdido com a LDO sendo votada aí 45 dias depois do para que a gente até dezembro entregar já votado o orçamento para 2026.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, reforçou a importância da aprovação da LDO para a votação do orçamento do ano que vem.
O orçamento define como os recursos, as despesas, a receita da União se processará no curso do ano que vem. Mas anterior à lei orçamentária, nós temos que votar a lei de diretrizes orçamentárias.
Depois de aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a LDO será votada pelo plenário do Congresso Nacional.
E está no ar o novo portal do orçamento, lançado em conjunto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. A ferramenta unifica dados sobre a tramitação das principais leis orçamentárias, LOA, LDO e PPA, e facilita o acesso da população às informações sobre as finanças públicas. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o objetivo é ampliar a transparência e aproximar o Congresso da sociedade. O portal foi desenvolvido por consultores e técnicos das duas casas. O novo portal do orçamento pode ser acessado pelo endereço congressonacional.leg.br/web/orçamento. Sem cedilha. Profissionais da educação infantil pediram à Comissão de Assuntos Econômicos o reconhecimento oficial como professoras. Elas denunciam que muitas creches utilizam títulos como babá para evitar o pagamento do piso salarial da categoria. Já os municípios alegam que a mudança geraria um custo de R$ 45 bilhões de reais. Repórter Marcela Cunha.
As profissionais de educação infantil são responsáveis por ensinar e cuidar de crianças de 0 a 3 anos. O projeto busca garantir a elas os mesmos direitos da carreira docente na educação básica, fechando brechas usadas por municípios para contratá-las como monitoras ou berçaristas. A coordenadora do movimento Somos Todas Professoras, Tatiane de Cristo, denunciou que, na hora da contratação, são usadas até 64 diferentes nomenclaturas, como babás, atendentes e estimuladores, para driblar o pagamento do piso salarial. Ela reforçou que o educar não se restringe a conteúdos tradicionais, mas envolve interação social, estimulação da curiosidade e aprendizagem por meio da brincadeira.
Nosso cuidar não é apenas, eu vou olhar aquela criança para ela não se machucar, vai muito além disso. Ajudamos eles na higiene, na alimentação, no acolhimento, no afeto e nós, juntamente com este cuidado, nós temos a educação.
Mas segundo Christian Silva, da Confederação Nacional de Municípios, a medida teria um impacto de 45 bilhões de reais por ano. Além da demanda crescente por vagas em creches, 85% do Fundeb já estaria comprometido com a remuneração de pessoal. A relatora do projeto, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que buscará soluções responsáveis para os impactos.
Obviamente que a gente não vai ser irresponsável em tratar com a devida importância, não só pela questão de justiça das profissionais, mas também esse apelo dos municípios. A gente vai ter que buscar aqui alguma solução.
Após análise análise da Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto segue para a Comissão de Educação.
E o Senado analisa a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina como condição para o médico recém-formado começar a atender. Um debate na Comissão de Assuntos Sociais revelou opiniões divergentes sobre a proposta. Quem conta é a repórter Marcela Diniz.
Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 96% dos brasileiros defendem que os médicos façam uma prova para receber o registro profissional. Esse dado foi citado por debatedores favoráveis à criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina, de autoria do senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo. O presidente do Conselho Federal de Medicina, José Iranda da Silva Galo, acredita que a prova terá impacto positivo na qualidade da formação e nas credenciais dos novos médicos.
A aprovação do exame terá benefícios a todos. Escolas médicas terão de investir em qualidade sob pena de perder a credibilidade. Jovens médicos ganharão confiança e legitimidade perante a sociedade.
Já a representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, Giovana Lins Lima, pontuou que uma prova sozinha não atesta a competência de um médico. Segundo ela, a raiz do problema está na ideia de que a saúde é fonte de lucro.
A proposta do exame de proficiência é falaciosa porque não ataca o problema na raiz. Enquanto a educação for uma mercadoria, nós continuaremos discutindo a qualidade dos profissionais que estão sendo formados.
O relator do projeto, senador Dr. Irando Progressistas de Roraima, confirmou mais um debate na Comissão de Assuntos Sociais sobre a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina.
De acordo com o relatório global da riqueza de 2025, publicado pelo banco suíço UBS, o Brasil é o país com o maior número de milionários da América Latina e também o mais desigual entre os 56 analisados. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou o dado para criticar a resistência do Congresso Nacional à taxação dos mais ricos e à isenção do imposto de renda para aqueles com salário de até R$5 mil por mês. Segundo ele, o governo propõe aumentar os impostos de quem ganha a partir de R$600 mil por ano, mais de R$50 mil mensais, por meio de um sistema progressivo que eleva a carga tributária de quem ganha mais. Para Humberto Costa, rejeitar essa ideia é defender a elite e não enfrentar as desigualdades no país.
Cabe a este Congresso Nacional promover as medidas de ajuste de que o Brasil precisa há décadas. O de quem ganha pouco pagar muito para que quem ganha muito siga pagando pouco. É uma lógica perversa que temos uma oportunidade histórica de corrigir em favor de uma expressiva redução da desigualdade social.
E o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto de sua autoria, que cria o Programa Nacional Metano Zero, com foco na transformação de resíduos sólidos em energia limpa e na redução das emissões de metano. A proposta se apoia em três pilares: inovação tecnológica, impacto ambiental positivo e inclusão social. Entre as medidas estão o uso de tecnologias como biodigestão anaeróbica e coprocessamento de resíduos. Dueire destacou que a aprovação do projeto reforçaria o protagonismo do Brasil na COP30, convertendo compromissos climáticos em políticas públicas efetivas.
O Programa Nacional do Metano Zero é mais do que uma resposta ao desafio das mudanças climáticas. Ele representa uma oportunidade de modernizar a gestão de resíduos, impulsionar a transição energética, gerando empregos, fortalecer a inclusão social e, sobretudo, afirmar a liderança do Brasil na construção de um futuro sustentável.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.